Bem-vindos, campeões! A gente já pode emendar Fernando Pessoa e dizer: ó, mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Não, não de Portugal, não. Quanto de teu sal são lágrimas que nossos campeões derramam na hora do triunfo? É a pátria de Parafina! Nunca na história de nosso esporte, seja em modalidades individuais ou coletivas, houve hegemonia igual. Dos últimos 8 campeonatos mundiais, o Brasil ganhou 6. 3 campeões mundiais conversam hoje com a gente. E além dos títulos, a gente se orgulha de outra coisa que eles têm em comum. Os 3, antes de vencerem o campeonato do ano, passaram por aqui, por essa conversa. O seu programa, sempre ligado em boas ondas, coragem e competência. Pé quente é consequência. Assim como o domínio do surf brasileiro também é consequência, uma conquista de gerações. Do alto da Brazilian Storm, a tempestade brasileira, os nossos campeões enxergam longe sobre as costas largas de gigantes pioneiros como Rico, Pepe, Picuruta, Fabinho Gouveia, entre tantos outros. Por mais que o esporte individual separe as conquistas, hoje é dia de celebrar o surf, o que quiser, o surf brasileiro no coletivo de uma sessão histórica, freestyle, sem interferências, juízes ou disputas. Unidos pelos troféus e pelo amor ao esporte, sejam bem-vindos nossos campeões, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e o mais novo membro da Máxima Elite, Felipe Toledo, que acaba de trazer o título da Califórnia. Fala, Filipinho!
Fala, Bial! E aí, molecada?
Fala, Felipinho! Fala, Bial!
Fala, moço!
Pô, Filipinho, eu vi você surfando o campeão, o caminhão dos bombeiros, com o strap amarrado na cintura, cara!
Foi engraçado, cara. Ele tava chovendo, tava escorregadinho. Foi mais difícil surfar o caminhão de bombeiro do que no mar.
Olha só, vamos voltar uma semana no tempo. Trestles, Califórnia, 8 de setembro de 2022. Qual o peso de entrar na água, Filipinho, como favorito, ainda por cima contra um monstro como o Ítalo Ferreira?
E vindo embalado, né? Tava vindo embalado o homem. Cara, foi incrível, assim, porque foi um longo ano, né, uma longa jornada até aqui, né, os dois mais do que ninguém sabe o quão difícil é chegar até esse momento, e cara, para mim foi muito gratificante poder dividir com o Ítalo, porque a gente estava em desvantagem, né, o Brasil estava em desvantagem ali nas finais, e ver o que esse cara fez durante, né, o dia inteiro ali, derrubando os gigantes e chegando até a final ali comigo nas duas últimas baterias, pô, foi legal demais. Acho que não poderia ter sido melhor pro Brasil.
Pô, Ítalo, e você tava machucado, a gente ficou sabendo depois. O que você fez para competir? Você tomou injeção, infiltração? O que você arrumou nesse pé aí?
Às vezes eu sou irresponsável, sabia? Eu fui para casa para treinar, né, meu físico, e aí, como sempre, eu aproveito todos os momentos, né? E aí, numa sessão de surf, como eu não pego leve normal, eu fui tentar um backflip e aí caí numa parte errada da onda e acabei machucando meu pé. Mas eu não podia também mostrar que eu tava fraco naquele momento e que, tipo, aquilo poderia mudar a minha linha de pensamento e até onde eu queria chegar, né? Que era nesse cara aí que levou o título, né? Então, poxa, eu meio que não deixei que a dor e aquele incidente pudesse, né, desviar o meu pensamento, mas foi incrível mesmo assim, eu consegui surfar, eu consegui pegar minhas ondas, diferente, né, Felipe, do ano passado, que eu só peguei 2 ondas contigo na bateria, e, pô, esse ano eu pude surfar mais desde o início da bateria, desde o início do campeonato até o final, então, poxa, eu amo fazer isso, eu gosto de surfar várias baterias, gosto de pegar muitas ondas e foi o que eu fiz o campeonato inteiro.
Ó, o Filipinho veio aqui em julho ao programa, logo depois daquela linda vitória em Saquarema, que já classificou ele para a final. E aí prometeu voltar campeão. Tá cumprindo, homem de palavra. Aí,
pô, você falou que quem passava no teu programa era campeão.
Aconteceu igual quando o Ítalo veio, no ano que ele veio, foi o primeiro ano. E Medina também, não foi o primeiro campeonato, mas foi campeão naquele ano. Quem que eu tenho que chamar o ano que vem, Gabriel?
Pô, Chama nós aí, Biel.
Acho que essa entrevista já tá valendo pros três.
Ano que vem vai ter outra reunião
esses
dessas.
Esses três são pouco competitivos, esses três, né, cara? Tá tranquilo. Olha só. Tem a medalha de ouro, a primeira da história do surf nos Jogos Olímpicos, Ítalo. Tem aqui 5 dos 6 títulos mundiais do Brasil. Tem 3 do Gabriel, 1 do Ítalo, 1 do Filipinho. Só não está aqui o Mineirinho, o Adriano de Souza, que já deixou o circuito mundial, mas veio ao programa também. Esse aí é campeão para sempre. Gabriel, qual foi a importância do Mineirinho para a afirmação do surf brasileiro no circuito mundial?
O Mineiro foi uma inspiração para nós, né? Ele é de uma outra geração. Eu cresci acompanhando o Mineiro, ele era a minha referência, né? Ele era nosso brasileiro que batia de frente com os gringos, ele que realmente, né, disputou com Cary Slater, com Mick Fanning, com Andy Irons, com esses grandes nomes do esporte. E eu cresci vendo ele. Ele me inspirou muito.
E ele foi morar na Austrália, né? Ele foi morar na Austrália para se acostumar com as ondas que os brasileiros não...
Ele foi aperfeiçoando, né, o estilo dele, o jeito de competir. Os gringos criticavam ele bastante na época, né? E ele superou tudo isso. Ele colocou muito tempo ali de treino, ele melhorou como surfista... Ele competindo, ele era uma máquina, então ele era um cara, ele sempre foi um cara muito raçudo, assim, e isso me inspirou nele e me deu vontade de chegar como ele chegou, sabe? Batendo de frente com os gringos e não ligar muito para o que eles falavam.
Essa característica do raçudo, vocês três herdaram ali, escarrado, tudo entra mordendo. Vamos lá, voltando a. Eu achei bonito demais o Trestles, a última onda, abriu para os dois lados, aí os dois de frente, né? De frente para a onda, para a direita, Filipim, para a esquerda, Ítalo, e os dois fizeram uma baita onda. Ítalo, quando você terminou, você ali tinha esperança, você acabou perdendo por quantos décimos?
Ah, naquela última onda, o Felipe ainda trocou, né, Felipe? Você trocou a sua outra nota, né? Então... Acabou que eu fiquei precisando de muito no final. Mas se não tivesse trocado, eu poderia ter virado. Foi legal. Tem uma foto muito maneira. Tipo, as duas primeiras manobras. Você dando uma rasgada e eu mandando um aéreo para esquerda.
Foi muito bonito.
Foi um momento assim.
Vamos ver essa última onda. Com a camisa amarela, Filipinho. Com a verde, Ítalo.
2 minutos para o final. E aqui nós estamos vendo as duas ondas lado a lado, Bruno Bocaiúva.
Ondas com formações diferentes, né? A esquerda sempre um pouquinho mais vertical, proporcionando as manobras aéreas do Ítalo. E agora, ó, divulgada a nota dos competidores, hein? Locução de praia avisando ambos da situação de momento.
Já tá vibrando, já tá celebrando o Felipe Toledo para se juntar a Gabriel Medina, para se juntar a Adriano de Souza, para se juntar a Ítalo Ferreira. Vai, Felipe Toledo, campeão do mundo!
Lindo demais. Você, quando acabou a onda, você já sabia que tinha faturado o título, né, Felipe?
Cara, ficou meio que aquela incógnita, né? O Ítalo foi para a esquerda, não vi o que ele fez na onda, né? E vindo desse cara, qualquer coisa poderia ter acontecido, assim como o Gabriel também. Então, falei, cara, a minha parte eu fiz. O que eu pude fazer naquela onda, eu fiz. Então, agora vamos ver como é que vai sair as notas.
E aquele abraço de vocês dois foi muito comovente ali. Eu acho que o Ítalo... Eu não sei o que era maior ali, Ítalo. Se era você tá meio decepcionado de não ter chegado ou tá com orgulho do amigo também, né?
Não, eu tava muito feliz pelo Felipe. Até porque ano passado eu assisti os dois competindo, né? E o Felipe ia pra direita e o Gabriel pra esquerda, né? E era legal. E, poxa, eu me senti na mesma situação também nesse ano, né? A gente competindo, eu indo pra esquerda, o Felipe indo pra direita... Eu te cumprimentando como você campeão, né? Então, poxa, o Gabriel me cumprimentando no ano que eu fui também. Então, poxa, são lembranças que ficam para sempre, né? São momentos que a gente pode dividir ali, que a gente pode também, de uma maneira, ficar orgulhoso pelo nosso companheiro, né? Pela trajetória, por toda a história também.
Olha só, a gente sabe o quanto vocês são competitivos, mas mesmo disputando dentro da água Vera, a gente tem a impressão que vocês estão mais próximos nas redes sociais, nos palanques. Tem a ver com o Brasil ter virado gigante a ser batido nos últimos anos? Todo mundo olha para os brasileiros e vocês, de certa maneira, têm que se apoiar?
Quem que responde essa?
Gabriel, deixa o homem que tem três aí, né? Vai.
Assuma essa bronca aí.
Tem sido muito legal viajar com eles e dividir esses momentos. A gente sempre está se ajudando, né, na verdade. A gente sempre está tentando surfar junto. É que a nossa vida, pô, é feita de viagens, né? A gente está no mundo inteiro, então, direto ao longe da família, dos amigos, e a gente tenta se preencher ali. E tem sido muito legal, pô. Um torce pelo outro. Tem situações inevitáveis, né, que a gente vai se enfrentar, mas o importante é que a gente sabe lidar com isso e levar isso de um lado positivo. E tem sido maneiro, né, Ítalo, né, Felipe?
Mas agora vocês não são... Os brasileiros não são mais a zebra a ser temida, mas os favoritos que todo mundo corre atrás, querem pegar vocês, né?
E os gringos estão querendo copiar, mas estão um pouco distantes.
Eu ia falar, gente, dá pra ver os australianos, os americanos, a galera querendo se unir, torcer, gritar, mas não dá pra comparar não, né? A gente é diferenciado, pô. Eu digo os brasileiros, né? A torcida, né? Aquele calor, aquela coisa é diferente, não dá pra copiar.
É muito louco, porque a gente cresceu vendo, né, os gringos serem os caras, assim, do esporte, os americanos, os australianos. Hoje em dia é até estranho, né? A gente tá nesse lugar das pessoas olharem pra gente e tentar copiar ou servir de exemplo. Teve uma troca no esporte, né? E, pô, a gente fica feliz por isso.
Agora são os meninos e as meninas australianos, americanos, que estão olhando pra vocês e, pô, vamos mostrar nosso primeiro campeão, Gabriel, em ação. Rapaz,
muito
gostoso de ver.
O homem dá trabalho, né?
Lá em 2014, quais eram as principais resistências que você sentia que tinha que ultrapassar, Gabriel?
Eu acho que os maiores desafios em 2014 foi a pressão, né, de ser o primeiro campeão mundial brasileiro. Assim. Todo mundo cobrando, todo mundo falando. E conforme ia o ano, né, durante o ano eu disputei o título mundial com o Mick Fanning e com o Kelly Slater, né? Então, pô, eu tinha 20 anos, primeira vez naquela situação, querendo ou não, foi um ano que o Brasil, eu lembro na época que na Copa do Mundo, né, o Brasil perdeu o jogo.
Levou um 7-1.
Foi um...
Não perdeu o jogo, não. Foi um 7-1, mano. Muito pior do que perder o jogo.
Foi um ano complicado pra gente, né? A gente, pô, idolatrando o futebol, né? A gente cresce assistindo, querendo praticar. É um esporte, né, gigantesco no nosso país. E teve o lance do vôlei também, que eu lembro, que a seleção do Brasil acabou perdendo. Foi o Mundial e, enfim, a gente veio de várias derrotas.
Ficou tudo em você.
Então.
Gabriel salvou a pátria.
Não, e no final, pô, imagina a pressão no final. Já tinha acontecido tudo isso e aí chegou lá no Havaí, eu tinha que... Aí ia saber, né?
Sobrou pra você, né, de último.
Pressão, eu novinho, pô. Teve vários obstáculos, mas, Pô, o Havaí, em especial, assim, que é uma onda muito difícil de surfar e lidar com a pressão e com os caras que eu tava competindo, né, e disputando o título mundial, foi muito difícil.
Foi histórico, histórico. 20 anos. Vocês têm praticamente a mesma idade, né? É uma escadinha. Medina faz 29 agora, em dezembro. Ítalo fez 28 em maio. Felipe, 27 em abril. Medina, como eu disse, foi campeão pela primeira vez, tinha 20 anos. Ítalo aos 25, Felipe agora aos 27. Essa precocidade do Medina, para você, Felipinho, foi um estímulo ou foi mais pressão ainda?
Cara, eu acho que não só para mim, acho que para todos nós, não só para nós brasileiros, mas para o circuito todo, né? Foi algo assim, cara, um moleque saiu lá né, de Maresias, entrou no circuito, ganhando pô, dos veteranos tudo. Taylor Knox, na época que ele entrou, era um dos caras, né? O cara fazia anos que estava no circuito, entrou lá, já tomou uma coça do menino de 17 anos lá de Maresias, falou: cheguei. Então, assim, serviu muito de inspiração, né? Pelo menos para mim. E, pô, sabendo que a gente competia junto, que a gente disputava, né, os campeonatos, ele aqui em Ubatuba, eu lá em Maresias. Então, assim, serviu muito de inspiração para eu poder, né, chegar lá um dia e também conquistar o meu. Demorou um
É.
pouquinho, mas eu consegui.
Ah, mas, cara, tá tudo no seu tempo.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ 1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
O Ítalo,
Exato.
assim, os analistas de surf, eles dizem que você e o Gabriel têm estilos parecidos, muito bons de tubo, aéreos, tem essa parte física que é tida pelos especialistas como os melhores preparos do circuito, e realmente é enjoado o negócio. O Medina, ele te desafia a ser cada vez melhor, Ítalo?
Sem dúvida. Porra, que honra, Gabriel. Estou me comparando contigo, porra, sou pequenininho. Mas, poxa, é incrível, na real, fazer parte dessa história, né? De que o surf está construindo hoje, né? De como a modalidade se tornou tão respeitada, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, né? E esse lance de preparo físico, né? De mudar a rotina de treino, não só surf, mas adaptar, né? Na academia, na parte da musculação, fortalecer o corpo, até porque a gente precisa para ter uma alta performance, para ter um rendimento maior durante o dia, né? E que foi o que eu fiz para competir agora em Trestles, né? Contra todos os outros caras, né? Porque eu sabia que ia ser um longo dia para mim, eu precisava estar bem psicologicamente, né? Fisicamente preparado para poder encarar todas as baterias até chegar nas últimas baterias, né, que seria a final. Então isso vem mudando bastante, né? O Gabriel iniciou isso também junto com o Alan, né, no passado, esse fortalecimento. Quando eu comecei, me chamavam de doido porque eu pegava muito peso, colocava muito peso nas costas, agachamento para deixar minha perna forte e preparada para o impacto, principalmente das manobras aéreas, para não me lesionar. Né? E eu fui caminhando pelo outro caminho, né? De realmente pegar peso mesmo de verdade e aí sim fortalecer na parte bruta mesmo, na brutalidade. Eu também não gosto de fazer muito coisa devagar e tipo, eles tentavam me colocar na imobilidade. Ah, faz um pouco de yoga, faz um pouco mais devagar as coisas. Eu falei: não, eu quero levantar peso, puxar os
Não,
ferros.
não é a sua
Então, seguir outro
personalidade,
caminho. Não é, não
definitivamente.
combina, não combina.
Não dá para imaginar o Ítalo ali fazendo meditação.
Não tem nada a ver.
Não dá.
Nada a ver.
Não tem como.
Ó,
E aí eu fui pelo outro caminho.
mas aí é o
Mas
seguinte:
foi legal, deu resultado.
quem te chamava de maluco hoje chama de Títalo Ferreira, quebrando tudo. Roda aí.
Tatiane é campeão olímpico! Ele comemora, tudo começou numa tampa de isopor.
Obrigado, senhor!
Esse título veio do mar!
Ítalo Ferreira!
Ítalo Ferreira!
campeão olímpico do Sul. Cara, se você tivesse guardado aquela tampa de isopor, ela estaria valendo um din-din agora, hein?
Estaria mesmo.
Ítalo, você se especializou em ganhar baterias decisivas do Gabriel, sem querer provocar, já provocando.
Ih, essa eu vou ficar de fora mesmo.
Que nada, é muito bom, cara, quando a gente está disputando um título, porque isso motiva demais, né? E, poxa, a gente, como você falou, a gente tem um nível de surf parecido, então a gente vai bater de frente até o final, né? E isso me motiva, acredito que isso motiva ele, quanto motiva o Felipe também, né? Um vai puxando o outro ali na mesma intensidade de surf. E quem ganha são os fãs, né? A galera que tá ali acompanhando, o telespectador. Então, poxa, no final todo mundo ganha, né? E é legal ter esses caras, né? E quando eu entrei no Tour, eu sempre falava assim, eu quero ganhar dos melhores. E no, os melhores na época eram o Kelly, era o Mick, era o Joe, hoje é o Gabriel, hoje é o Felipe, hoje é o Iago, hoje são os brasileiros que estão ali, né, que tá no circuito dominando realmente, né, a cena e, poxa, aí tá fazendo com que esse esporte seja tão incrível, né?
Eu acho que teve também um avanço de preparo mental. Gabriel, você, esse ano, você até se afastou das competições no início do ano para cuidar, para se cuidar, que a gente tem que tomar conta da gente em primeiro lugar, que esse é o principal adversário, o primeiro adversário é a gente mesmo. Você, como é que foi esse mergulho seu e de onde veio o fôlego para recomeçar com mais vontade ainda, Gabriel?
Ah, para mim foi um momento muito difícil, assim, ter me afastado das competições, das viagens, da rotina que eu estava acostumado, na verdade, mas foi muito bom, né, eu ter reconhecido, eu me recolhi, consegui me cuidar, é um processo, né, continuo fazendo o que tem que fazer. Mas foram longos anos, né, de competição. A nossa vida é muito difícil, porque a gente sempre está em altos e baixos, né? Vitória, derrota, são viagens, enfim, o psicológico tem que estar em dia. E eu resolvi tomar conta de mim, né? Passei por alguns problemas pessoais e, graças a Deus, resolvidos. E é isso, eu acho que o processo todo até aqui me ajudou a amadurecer, né, a me conhecer melhor, e hoje eu me sinto um cara diferente, assim, eu acho que eu tô mais preparado pro que vai vir, me sinto mais maduro, tô preparado para esse próximo ano, e é isso, bola pra frente, pensar positivo, né, eu acho que o momento difícil já foi, agora vai ser só alegria.
Eu tô achando você mais maduro também, assim, mais centrado, assim. O Ítalo, você que começou ali com sua pranchinha de isopor, você teve que superar, primeiro, barreiras materiais, mas depois isso passou também, as emocionais também passaram a ser as novas barreiras conforme você foi evoluindo. Eu me lembro que em 19, quando a gente se conheceu, foi 19, né?
Isso.
Você falou que você tinha desenvolvido um negócio de madrugada, você era uma espécie de oração, uma espécie de concentração. Você continua com esse ritual?
Sim, eu sempre fui muito religioso, né? Sempre acreditei muito que tudo era possível, né? Através da nossa fé, através da minha fé, no caso. E, na verdade, foi o que aconteceu nesse ano, né? Eu não consegui o título do mundo, mas acabei terminando em segundo, né? Para o cara que, antes de Margarete abandonar o circuito, né?
Filipinho, cara, o teu ano, assim, foi uma questão de saúde mental, né? Porque em julho você sabia que você estava na final, então era lidar com a ansiedade. Esse foi o maior desafio à medida que chegava a hora da final?
Cara, foi, mas ao mesmo tempo foi um alívio, né? Porque a gente começa o ano com esse novo formato, a gente começa o ano, cara, com um pensamento lá no top 5, né? Eu quero chegar nas finais, quero chegar em primeiro nas finais, quero estar lá, eu quero, né, ganhar mais um título mundial. E eu acho que depois do Rio de Janeiro, já, né, que eu recebi a notícia da classificação, eu dei uma respirada, mas ainda mantendo, né, o foco para poder chegar em primeiro lugar lá. Mas só de manter, né, a consistência durante o ano, e esses caras sabem como fazer isso, né, sabe o quanto exige da gente, do psicológico, do físico, né, então assim, o ano inteiro é de porrada atrás de porrada, né, a gente sofre.
Gabriel, você não tem mais o Charles, o seu padrasto, seu técnico, ao seu lado nas competições. O que mudou afetiva e esportivamente nos últimos anos?
Ah, tem sido diferente, né? Não ter meu padrasto mais ali como meu técnico. Mas eu achei um cara muito legal, né? Nessa transição, que foi o Andy King, que é um australiano que trabalhou anos com o Mick Fanning, né? Foi técnico dele. E tem funcionado bastante. Foi um cara que me acompanhou. Ele é do surf, né? Ele competia, viajou alguns anos, então era um cara experiente. Tem sido diferente, né? É sempre bom.
Uma outra etapa.
Assim, é sempre bom renovar. E pra mim, eu sentia que eu tava muito na zona de conforto. Então, ter saído um pouco da zona de conforto e ter dado esse passo à frente foi muito importante para o meu amadurecimento que eu estava falando antes. Então, eu pretendo continuar assim, crescendo e evoluindo, talvez com experiências diferentes e tentando fazer o meu melhor, né? Seja lá onde for, o que for.
Filipinho, você também, né? Você, o teu pai, tricampeão brasileiro, Ricardo Toledo, é seu técnico, seu ídolo, seu amigo, mas também não acompanha mais você nas competições. Foi importante para você ficar sozinho?
Foi, cara, a mãe deu bronca. Ela falou, cara, ou vai um e fica um, ou não vai os dois. não, mas, cara, foi o que o Gabriel falou. Eu acho que chega um momento da vida que a gente precisa amadurecer, a gente precisa, né, entender como as coisas funcionam. Né, para mim foi um desafio, né, os primeiros anos, né, sem meu pai, mas, cara, ele, né, de casa ele tá me dando bronca, então assim, ele tá sempre comigo lá, passando a experiência dele, já viajou, né, circuito mundial, conhece muitos lugares, enfim, mas eu precisava também aprender e saber, né, como eu ia me comportar, porque infelizmente a gente não pode ter eles do nosso lado para sempre. Mas foi um momento, um processo de amadurecimento para mim também.
Vamos lembrar aqui do primeiro título mundial do Brasil, amador, Fabinho Gouveia, 1988, paraibano. Ítalo, tem alguma coisa que diferencia o surf nordestino?
A raça, né? A vontade de vencer ali, de tentar melhorar em cada tipo de onda, né? Até porque a gente vem do... um lugar que tem poucas ondas, né? No Nordeste a gente não tem as ondas que tem em Poço de Maresias, né? Lá no, em São Paulo, em Guarujá, ou até mesmo em Ubatuba, né? Até morei um tempo no Guarujá para tentar pegar umas ondas melhores, né? A gente tem Noronha, né? Mas é só um período curto, né, de onda, ou seja, a gente tem que se adaptar aí muito rápido às outras ondas, né? Como tubulares, ondas um pouco mais perfeitas, né? Então... realmente acho que a raça ali, a vontade de tentar se adaptar mais melhor às condições, eu acho que vem do sangue.
Uma coisa é certa, olha, esse programa aqui, o Conversa, já com 3 campeões no currículo, já pode pedir música no Fantástico. Alô, Maju, alô, Poliana. Então, Medina, maior campeão de todos os tempos, o Kelly Slater, toca violão, canta... Você está indo pelo mesmo caminho e vai investir na música?
Vou nada, eu gosto de escutar, eu sou fã. Assim, a música nos motiva, né? A gente diariamente é movido à música, mas eu não me arriscaria, não. Olha a minha voz!
Ó! Oh.
Gabriel, hoje existe autotune.
Eu fiquei sabendo disso aí. Dá para dar uma arriscada, talvez.
Pô, qualquer um pode virar cantor.
Olha só! Eu vou mostrar em 2018 com outro grande campeão brasileiro, Guga Kuerten, aqui no programa, Medina cantando.
O eu cantei?
Pareceu que ele estava cantando. Olha aí, cara. Olha lá.
É muito talento.
O cara travadaço ali, velho.
Só a culpa, Biel. Eu não posso sair, não, cara. Que isso?
Foi o Guga. Culpa do Guga, cara. Eu não tinha mais nada. Talento, hein, Felipe? Que talento, hein?
Demais, demais, rapaz. Eu acho que
não
tá
tudo
mole esse negócio de
para com isso, cara.
Muito bom.
Mas olha, o que o Medina falou é verdade. Surf tem muito a ver com música, né? A gente vê o mar, ouve música. Ítalo, Felipe, Ítalo, Gabriel, você tem, cada um podia citar uma música, um som do seu playlist assim, que tem a ver com a história, com a vitória de vocês? Começa pelo Ítalo.
Nossa, eu acho que a música do Lennon, né? Gratidão, né? Que é um parceiro nosso também, moleque que vem destruindo na música. Então, poxa, um abraço, Leninho. Sei que você vai ver isso aqui depois, né? Que é amigo dos moleques também.
E você, Felipe, o que, que você ouve assim na hora que você está entrando na vibe de surfar, de entrar na água, de competir?
Depende do dia. Tem dia que eu vou de eletrônico, tem dia que eu vou de hip hop. A maioria dos aquecimentos ali antes da bateria é hip hop. Eu gosto de sempre estar dando uma renovada. Então, assim, o que me agradar ali no dia, a gente vai estar ouvindo.
Dia de mar alto, assim, onda grande, pipeline sinistra. Você ouve o quê, Gabriel?
Caraca, eu também sou muito eclético, mas quando o mar tá maior, assim, eu vou no eletrônico, né? Pra dar uma acelerada a mais. Mas, como o Felipe falou, depende das etapas, assim, do dia. Eu já teve bateria que eu ouvi Thiaguinho, já teve bateria que eu ouvi João Gomes, Teto. É muito... Tipo, varia muito. Depende do seu sentimento ali no dia, sabe? Tem dia que você tá mais sensível, tem dia que você tá mais... mais agressivo mesmo. Você quer, pô, o mar tá grande, você quer, né, tomar essa coragem, você coloca uma música mais... com a batida mais forte. E isso te dá efeito na água. É muito louco isso.
É o doping que vale. É isso, música que transporta o espírito da gente para lugares incríveis. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo aí, pela nossa alegria, né? Muito bonito de ver tudo que vocês estão construindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ítalo, Felipe. Comecei falando...
Obrigado por você.
Valeu, meu irmão. Comecei falando dos primeiros versos... Comecei falando dos primeiros versos do poema Mar Português, do Fernando Pessoa, que ele fala, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí, então, vou dedicar aos nossos campeões homens do mar os últimos versos desse poema. Deus ao mar... O perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então vocês são os nossos astronautas desse céu aí, desse mar. E nesse ano de Copa do Mundo, a estrela do Hexa brilhou primeiro no mar. Agora que brilhe no céu do deserto do Catar. Valeu, viva o surf brasileiro. Valeu, amém. Obrigado, meu irmão. Aloha! Quer ver mais? Entre no Globoplay.